Podcast Unesp.
Há 70 anos, em 3 de outubro de 1953, era criada a Petrobras, uma empresa estatal que detinha o monopólio da prospecção e exploração do petróleo no território brasileiro. Fruto do histórico movimento O Petróleo é Nosso, do governo Getúlio Vargas, eleito em 1950, que arrastou multidões e teve como principal objetivo o processo de desenvolvimento econômico e social do Brasil. O controle nacional das riquezas do subsolo sempre foi considerado relevante para a manutenção da soberania do país. Atualmente, a Petrobras é uma sociedade de economia mista, submetida às regras gerais da administração pública, e não tem mais o monopólio da exploração do petróleo. Porém, continua sendo uma empresa estratégica para o desenvolvimento do país, inclusive na pesquisa de outras matrizes energéticas renováveis. Com sede no Rio de Janeiro, opera atualmente em 14 países, no segmento de energia, prioritariamente nas áreas de exploração, produção, refino, comercialização e transporte de petróleo, gás natural e seus derivados. O seu lema atual é uma empresa integrada de energia, que atua com responsabilidade social e ambiental. A Petrobras é líder mundial no desenvolvimento de tecnologia avançada para exploração petrolífera em águas profundas e ultraprofundas. Em relação ao contraponto das suas produções, a Petrobras é responsável por 0,77% de emissão de gases de efeito estufa na indústria no período entre 1988 até 2015 e, portanto, um dos principais responsáveis para as mudanças climáticas, que causam riscos à saúde, aos meios de subsistência, à segurança alimentar, ao meio ambiente, entre outros pontos. Em 2011, a empresa ocupou o 5º lugar na classificação das maiores petrolíferas de capital aberto do mundo. Em valor de mercado, foi a 2ª maior empresa do continente americano e a 4ª maior do globo no ano de 2010. Porém, em 2014, a Petrobras teve um prejuízo de cerca de R$ 21,587 bilhões, o maior desde 1986 e o primeiro da empresa desde 1991. A queda foi gerada por acusações de atos de corrupção que ocorreram entre 2004 e 2012. Já em 2023, com o retorno de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República, a empresa busca voltar às suas origens e alçar novos rumos. Com foco na transição energética, a Petrobras voltou a ser uma das meninas dos olhos do Brasil. Luiz Alencar Dalla Costa, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial na América Latina e Caribe, aplicado pela Unesp, destaca que a Petrobras é um símbolo histórico de conquista do país e do povo brasileiro.
A Petrobras, no nosso entendimento, ela é um símbolo histórico do país. Ela foi conquistada a partir de uma luta muito importante, que foi a luta na década de 50, chamada O Petróleo é Nosso, onde havia na história uma total hegemonia de empresas estrangeiras sobre o refino do petróleo, e mesmo não tendo grande quantidade de petróleo descoberto naquela época, havia um sentimento de que a questão do petróleo e os derivados do petróleo, a gasolina, óleo diesel e os demais, deveriam ter um controle nacional. Então ela surge a partir de uma luta histórica do povo brasileiro e principalmente dos setores de esquerda e dos setores nacionalistas, inclusive do exército naquela época, né? Militares que também ajudavam nesse trabalho, né? De garantir soberania nacional sobre possíveis recursos e sobre os recursos que o Brasil possuía na época. É uma conquista histórica da luta do povo brasileiro.
O pesquisador sinaliza pontos históricos que marcaram a trajetória da empresa.
Do ponto de vista histórico, eu acho que o fato de fundar a Petrobras em 1953 é um marco importantíssimo na história. E teve vários outros momentos históricos de luta do povo para garantir a soberania, impedir a privatização da Petrobras, mesmo a greve dos petroleiros na década de 90. E talvez o outro fato histórico importantíssimo foi a descoberta do pré-sal a partir do ano de 2006, e que, para ter uma ideia, de uma reserva de 12 bilhões de barris, que daria para 19 anos do consumo interno do Brasil, o país passa a ter uma reserva de mais de 100 bilhões de barris, que dá seguramente para os próximos 100 anos de produção para atender o mercado nacional. Então, eu acho que esses dois fatores são muito importantes na história da Petrobras. E tem um fator negativo, que também foi na década de 90, a abertura das ações para o mercado internacional, que foi um fato na época do auge do neoliberalismo, que eu destacaria como um fato negativo na história do Brasil, no caso do governo brasileiro, em relação à Petrobras.
Dalla Costa destaca a situação atual da Petrobras.
Nos dias atuais, eu entendo que há um processo agora com a eleição do presidente Lula de reconstrução da Petrobras enquanto empresa fundamental para o desenvolvimento brasileiro. Nos governos anteriores do golpe dado e que assumiu o Temer e do Bolsonaro, foram épocas que eu entendo que de muita dificuldade, de tentativa inclusive de privatização, de entrega de grande parte da riqueza nacional para as empresas privadas, inclusive para as empresas multinacionais, o que é muito negativo. Tanto que a gente pagava a gasolina, o óleo diesel, quase R$ 8 o litro. Era um absurdo esse procedimento dos governos anteriores. Agora, eu acho que nós estamos num período de reconstrução, com medidas positivas, de abrasileiramento dos preços, como o governo fala, e também de reinvestimento na indústria do petróleo do Brasil, que é muito importante para todo o povo brasileiro.
O especialista destaca a atuação do Estado na exploração do petróleo no Brasil.
Do ponto de vista da participação do Estado na indústria do petróleo, os maiores países desenvolvidos e todos os que existem grandes reservas de petróleo, é fundamental a participação do Estado em todo o processo de desenvolvimento da cadeia do petróleo. Por quê? Porque para você perfurar um poço, para você fazer descoberta de petróleo, para você até conseguir fazer com que esse petróleo ele seja utilizado para benefício da população, é um longo período de maturação. Muitas vezes demora 5 a 10 anos. E normalmente são os estados nacionais que fazem esses investimentos de largo prazo, porque muitas vezes também são questões de insegurança. Você vai perfurar um poço, você não sabe se você vai encontrar ou não encontrar petróleo. E graças aos investimentos do Estado brasileiro é que se descobriu todo o petróleo que nós temos agora e que se construiu toda a indústria. E mesmo nos piores períodos do neoliberalismo no Brasil, a Petrobras sempre respondeu por quase 80%, quase 90% da produção e do refino do petróleo no país. Então é uma segurança para o povo brasileiro o controle pelo Estado da indústria do petróleo. É lamentável que parte, né, da distribuição do petróleo e também do processo dos dutos que levam os derivados de petróleo e o petróleo foram privatizados. E que isso é nocivo para o povo brasileiro. O controle do Estado, com os devidos cuidados, para que não hajam problemas, é de altíssima importância para todo o povo brasileiro. E concordo com as políticas gerais que dizem que esta riqueza deve ser utilizada para a saúde, para a educação, né, para que beneficie de fato a nação toda.
Dalla Costa também explica por que o país ainda precisa importar um determinado volume de petróleo.
Hoje, se você olhar a quantidade de petróleo produzida no Brasil, nós na verdade já viramos exportadores de petróleo. Ainda a gente muitas vezes precisa algumas pequenas quantidades para fazer a mistura do petróleo em função do teor de minerais que tem dentro do petróleo, que tu precisa fazer pequenas misturas. O grande problema que teve no último período, em função da política do Temer e do Bolsonaro, de tentar destruir a indústria do petróleo, vendendo as refinarias, foi que nós perdemos grande capacidade de refino e do controle do petróleo que ia desde a prospecção até o posto de gasolina. Quando se perdeu isso, então a gente acaba agora tendo que importar derivados do petróleo, óleo diesel, por exemplo. Mas, do ponto de vista da quantidade de petróleo retirado do solo brasileiro, hoje nós somos um país exportador de petróleo cru. Nós ainda temos dificuldade. Temos que melhorar muito a nossa indústria para ampliar a produção e a transformação do petróleo em derivados, em gasolina, em querosene, em óleo diesel, para que satisfaça as necessidades do nosso país.
Dalla Costa também explica que a venda da distribuidora e da sua respectiva marca foi um grande equívoco.
Na minha opinião, a venda da BR Distribuidora e mesmo da marca da Petrobras, que hoje já não, mesmo usando ainda a marca da Petrobras, mas não é mais do Estado brasileiro, foi um equívoco. Ora, você vender a preço muito baixo uma área da indústria do petróleo altíssimamente produtiva é um equívoco para a nação brasileira. Só favoreceu os grandes empresários, os grandes capitalistas que querem explorar as riquezas do Brasil, e isso vem contra todo o povo brasileiro. É um equívoco você se desfazer de qualquer parte da indústria do petróleo, seja desde a perfuração de um poço até a venda, o controle da venda do combustível, do gás de cozinha, do óleo diesel tão necessário para o desenvolvimento de uma nação. Não tenho dúvida que foi equivocado tanto as medidas do período neoliberal quanto agora dos últimos governos Temer e Bolsonaro foram prejudiciais ao desenvolvimento do país e ao desenvolvimento da indústria do petróleo aqui no Brasil.
O pesquisador também sinaliza que a compra de refinarias nos Estados Unidos por governos anteriores, como de Lula e Dilma, foram benéficos, mas que venda de uma refinaria na Bahia para os árabes foi um equívoco.
Sobre a compra de refinarias nos Estados Unidos para transformar o petróleo lá em derivados, foi uma medida audaciosa do governo brasileiro na época, né, dos governos Lula e Dilma, e que, inclusive, de ocupar esse espaço de caráter internacional, né, e que tinha tudo para seguir, se não fosse a sanha golpista de muitos setores, né? E também a sanha golpista de caráter internacional, que não queria que o Brasil se colocasse, inclusive, com maior peso no mercado internacional. Então, por isso, acabou não tendo ou tendo uma visão negativa aqui no Brasil. Então, eu acho que o Brasil hoje teria capacidade de fazer alianças com muitos outros países para produção, para aumentar a produção e aumentar a transformação do petróleo em derivados, que é o que dá dinheiro. O que dá dinheiro não é exportar o petróleo cru, é transformar em derivados e aí vender os derivados. É isso que dá a maior quantidade de recursos para o país. E por isso que eu acho que a venda de uma refinaria, por exemplo, lá na Bahia para os árabes, aí sim é um equívoco. Veja, por que que você vai vender a um preço muito baixo uma refinaria altamente produtiva e que pode ser utilizada e reverter muitos recursos para o governo brasileiro e para o povo brasileiro? Você, por que que vai vender para os estrangeiros? E tu acha que aqueles estrangeiros só iriam comprar se desse prejuízo? Claro que não! Eles só compraram porque é altíssimamente lucrativa. Inclusive, eu defendo a ideia de que o governo brasileiro deveria fazer todo o esforço para readquirir todas as empresas de petróleo que foram privatizadas, porque isso é para o bem da maioria do povo brasileiro.
O pesquisador fala sobre os impactos dos desgastes da imagem que a empresa sofreu.
Sim, eu acredito que houve um desgaste na época da compra e das denúncias contra a compra da refinaria nos Estados Unidos, dizendo que não seria um bom negócio, etc. Depois se provou que não foi prejudicial ao país, ao Brasil. Pelo contrário, teria sido, se continuasse, teria sido um avanço. E isso faz parte da disputa geopolítica internacional e da disputa de classes no próprio Brasil. Partes da burguesia brasileira, dos ricos do Brasil, dos grandes empresários do Brasil, sempre são muito ligados aos empresários nacionais e eles não querem soberania, eles não querem distribuição da riqueza, eles não querem controle do povo sobre as riquezas do Brasil, eles só querem ganhar dinheiro fácil. E essa disputa também se coloca muitas vezes na questão política. Né? E o golpe contra a Dilma foi fruto também dessa disputa. Porque veja, se você tem aí uma extraordinária reserva de petróleo, uma indústria altamente produtiva, é lógico que os capitalistas nacionais e internacionais vão querer ficar isso para eles enriquecerem cada vez mais, acumularem cada vez mais riqueza. É só olhar a quantidade de recursos que gera a indústria de petróleo do Brasil e quanto ela é utilizada de forma positiva para o país.
Dalla Costa aponta as perspectivas para o futuro.
Do ponto de vista das perspectivas, eu acho que a indústria do petróleo ela vai continuar ainda sendo atuante por muito tempo. Não há, por enquanto, do ponto de vista tecnológico, nenhuma outra fonte de energia, de combustível, principalmente para o transporte, que substitua o petróleo de nível imediato. E muito também para a produção de outras mercadorias. Muito do que a gente consome, até roupa hoje, né? O computador, o celular, a geladeira, televisão, todos os equipamentos têm componentes do petróleo. Então, o petróleo vai continuar sendo utilizado por muitos anos ainda. Então, ele tem uma perspectiva histórica muito importante, né? E como ele gera muita riqueza, muitas disputas também. Agora, eu acho que tem uma iniciativa no mundo inteiro, em função das mudanças climáticas, né, que indicam que nós deveríamos utilizar menos o petróleo, menos os combustíveis fósseis e alavancar mais um processo de transição energética para energias que poluem menos. E eu concordo com isso. E eu acho que, inclusive, a gente deveria utilizar recursos oriundos da indústria do petróleo para estimular a produção de energia mais renovável, mais limpa. Agora, também não adianta só produzir energia renovável e limpa se continuar a acumulação de riqueza na mão de pouca gente. Eu acho que tem que ter transição energética, eu concordo com isso. As mudanças climáticas estão aí, os eventos extremos estão aí, penalizando principalmente os mais pobres, as famílias mais vulneráveis. E nós temos que cuidar dessa questão, mas tem que haver, em qualquer indústria, seja do petróleo, seja da energia eólica, seja da energia solar, seja da energia elétrica, tem que haver distribuição da riqueza, tem que haver justiça social, tem que haver a justa reparação dos danos causados aos atingidos das obras e também uma justa reparação e remuneração dos trabalhadores que trabalham nesses setores. E que o resultado econômico seja distribuído para a maioria do povo brasileiro e não ficar na mão de muito pouca gente, como ocorre hoje no Brasil. Nós somos o país mais injusto do mundo, onde 48% da riqueza está acumulada na mão de 1% da população. Então, essa, eu acho que a transição energética e uma transição energética justa deve buscar esses parâmetros de mudar tecnologicamente para diminuir a poluição, diminuir a utilização do petróleo e fazer uma distribuição justa das riquezas no nosso país.
Renato Coelho, para o Pod Territorial Unesp.
Podcast Unesp.